Na sequência, então, da Mishnah, o Hillel continua dizendo, depois que ele falou, para não se separar do público, ao que trouxe o Yatsibur, depois ele falou, Altamim Atmechad Yomotcha, para não confiar em si até o dia da sua morte. Continua o Hillel dizendo, Altadim Eshaverha, que fazia ali em Tomó. Não julgue o seu amigo, até que você chegue ao seu lugar. Vamos ver o que quer dizer isso, tem várias explicações. Vamos começar hoje vendo, para dar a explicação mais simples e até conhecida. Lembro que a minha coordenadora na escola adorava repetir essa frase sempre. A maioria dos Rishonim explicam que explicação simples, quer dizer, a pessoa às vezes olha e vê o outro fazendo uma coisa e fala, ele está fazendo desse jeito. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia fazer melhor. Vem o Hillel e fala, não fala. Por quê? A primeira coisa é lógico. Se uma pessoa com experiência, né? Não, a pessoa está fazendo a primeira vez. Não adianta querer comparar, porque eu ia fazer meu lógico, eu já fiz 10 vezes, ele não fez. É a primeira vez dele. Então, qual a comparação? Não dá para comparar. Eu, na primeira vez, também fiz do jeito que ele fez. Agora eu estou na décima, tá bom? Então, não olha para ele dessa forma. Em segundo lugar, eu não sei qual a situação dele. Eu não sei qual a situação financeira dele. Eu não sei qual a situação psicológica dele, se ele está bem hoje, se aconteceu alguma coisa, se tem alguma pressão sobre ele. Não dá para saber. Como que eu vou poder analisar só do fato que eu vi ele fazendo alguma coisa? O que está em volta, eu não sei. Então, até que essa guia lhe incomoda, até que você chega no lugar dele, se coloca no lugar dele, não adianta julgar ele. E nós vemos isso também em várias histórias dos nossos sábios, do Talmud traz. Por exemplo, Midrash traz uma história do Shlomo HaMelech. Quando Shlomo HaMelech construiu o Beit HaMikdash, a chave do Beit HaMikdash ficavam à noite debaixo do seu travesseiro. E a Gemara conta que a filha do Paró, que era uma das esposas do Shlomo, quis atrapalhar a vida dele. E colocou em cima da cama dele, para ele ver seu lugar onde tem uma janela, alguma coisa, colocou uma pintura, algo, demonstrando que ainda era noite. E falou para ele, ainda é noite, ainda não amanheceu, pode continuar dormindo. Quando passou a quarta hora do dia, e já tinha passado a hora de fazer o corban da manhã, o corban da manhã foi passar de até a quarta hora, veio lá o Yarovam ben Nevat, e chamou a atenção do Shlomo, falou, fica aí, fica dormindo, dorminhoco. Você anulou o corban? Você ficou dormindo. Naquele momento saiu uma voz celestial e falou, não julga o seu amigo até que você chegue no lugar dele. Sabe quantos sacrifícios você, Yarovam, vai anular no futuro? Yarovam foi um rei também, e fez o povo fazer idolatria, e fez muita bagunça. Então, Deus falou para ele, o que você está reclamando, Shlomo? De um corban, sabe o que aconteceu? Foi a culpa dele, alguém enganou ele. Você sabe qual é a história? Não sabe. Só estou chutando. Chegou atrasado. Agora, sabe quantos sacrifícios você vai deixar de fazer no futuro? Então você está falando, está apontando o dedo sujo para o outro. Tem também uma Mishnah, uma Sefer Sanhedrin, a Mishnah fala que três reis não têm parte no mundo vindouro. Três reis nossos não têm parte no mundo vindouro. Yarovam, acabamos de falar dele, Ahav e Menassê. Três reis que fizeram idolatria, levaram o povo para fazer idolatria, foi uma festa só. E a Gemara conta que o Ravashi uma vez estava estudando sobre o assunto dele, sobre esse assunto, os três reis, que eles não têm parte no mundo vindouro. E ele então falou para os alunos, amanhã nós vamos ver sobre o nosso amigo Menassê. Ele falou dos dois primeiros, faltou o último, o terceiro rei, ele falou, amanhã nós vamos continuar o assunto, vamos continuar com o nosso amigo Menassê. Naquela noite, Menassê, o rei Menassê apareceu para o Ravashi no sonho. E falou para ele, você me chamou de amigo? Sou teu amigo? Me responda uma pergunta. Quando você tem que fazer a brachá de Amossi sobre um pão, de que... qual é a primeira fatia que você vai cortar? De que lado do pão você vai cortar a primeira fatia para fazer a brachá de Amossi? ורש"י פלו, לא סי. אבל אם תראו מנסהו רי, סבא כבר לעדו דופון שפייזה מוסי, וזה לא סי. וזה נשאלו לקרוא המגיעו, שזה יהיה סי. אני חושב שאתה משאלו לקרוא המגיעו. אבל רש"י פלו, בוא, תרופה זה סיגינתי, רי. מנסינה כבר לעדו, e amanhã, na minha aula, eu vou falar em seu nome qual é o lado do pão que tem que fazer abraçado e amostir. Então o Manassé ensinou ele, falou para ele que é o lado do pão que fica mais torradinho, que é o lado mais gostoso do pão. Aquele é o lado que, em primeiro lugar, você faz abraçar sobre o melhor pedaço. Então perguntou o Radassi, bom, se vocês são pessoas tão sábias, por que vocês fizeram idolatria? Falou para o Menassé. O Menassé falou, se você estivesse na minha geração, você ia se segurar na minha roupa e ia vir correndo fazer idolatria comigo. Então não dá para entender, não adianta querer julgar. Aquela época foi uma época difícil. Por algum motivo, alguma coisa puxou ele a fazer isso. Não dá para entender, não adianta querer julgar. E no dia seguinte, o Talmud conta, o Ravassi começou a sua aula dizendo, vamos começar com as palavras dos nossos mestres. Quando ele ia ensinar o que o Menassé ensinou ele. No dia anterior, ele chamou de amigo, levou uma chamada durante a noite. De manhã, ele já chamou o ex-amigo de Rabbeinu, nosso mestre. Isso aqui nós vemos como tem que tomar cuidado ao julgar alguém. Que, na verdade, tem a ver com isso, porque a voz já falou, que tem que julgar alguém favoravelmente. E aqui é uma continuação. Não adianta ficar julgando, olha, ah, mas não, eu ia fazer melhor. Não dá para garantir, não dá para saber. Mais ainda, o professor Chaim fala que às vezes a pessoa pede um empréstimo para um amigo, pede algum favor para o amigo, e o amigo fala que não pode fazer. E que a primeira coisa que a pessoa pensa é malvado, não quer me fazer um favor. De repente ficou uma pessoa cruel, não quer me ajudar. Mas, diz o professor Chaim, como que eu posso julgar essa pessoa? De repente, essa pessoa já foi rica. Ele já pôde emprestar dinheiro. Hoje ele não pode mais. Ele está pobre. Ah, mas o que é o Mercedes que está lá na porta? Mercedes está lá na porta. Ele tem que manter, para manter a fachada, porque senão ele não vai conseguir credibilidade para fazer os negócios. Ele quer se levantar, se reerguer. Para isso, ele precisa manter, que ele ainda é rico. Para quem? Para as pessoas que ele precisa pegar empréstimo. Para as pessoas que ele precisa fazer negócio. Não para você, porque você não tem dinheiro. Então não adianta olhar feio para ele, e não adianta querer imaginar pela fachada o que ele é de fato. Não dá para saber, talvez ele só está mantendo uma fachada por interesses próprios para poder se reerguer. E não é por maldade que ele está fazendo. Então não adianta julgar ele enquanto você não se colocar no lugar dele e entender a situação dele. E perceber que, na verdade, não é por maldade que ele está fazendo isso. E se a pessoa, de fato, toma cuidado para se colocar primeiro no lugar do outro, é um passo para ele conseguir julgar o outro favoravelmente. Se ele se coloca no lugar, automaticamente, ou pelo menos 99% de chances, que ele vai agora julgar a coisa completamente diferente e provavelmente vai tender a favorecer aquela pessoa.